Ah, mais uma vez, Senhor Deus, lemos a Tua Palavra, precisamos da Tua presença, precisamos do Teu toque, precisamos do poder do Espírito, em nome do Senhor Jesus, nos livre da sabedoria humana, no sentido de tentativa de entender a Tua Palavra. Nós precisamos mesmo é da revelação do Senhor, por isso, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amados, tem algo em nossa caminhada cristã que é muito importante, é essencial, é fundamental, é nós não nos esquecermos de Deus, é nós não irmos para outros caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, e sempre mantermos o foco em Deus. É isso que Josué vai falar aqui nessa parte final. E eu quero aproveitar aqui para a gente falar sobre comprometimento exclusivo com Deus. É o tema da nossa pregação. Comprometimento exclusivo com Deus. O livro de Josué retrata uma história maior. Esse livro mostra ou tem a sua culminância na própria obra da redenção. Em Jesus Cristo, que redimiu a nossa vida. Então, quando a gente percebe o livro de Josué, a derrubada dos muros de Jericó, quando a gente percebe todos os acontecimentos importantes que tem nesse livro, que falam ao nosso coração, que nos desafiam, nós percebemos uma história maior em tudo isso. O próprio nome Josué parece muito com o nome de Jesus, afinal, os dois têm a mesma raiz, e significa o Senhor é a salvação, tanto Josué quanto Jesus. Então esse momento da distribuição da terra é um momento muito importante, porque ele retrata o cumprimento da promessa de Deus. Aquilo que Deus prometeu a Abraão no capítulo 12, agora é levado a efeito aqui em Josué, onde ele vai distribuir a terra entre o seu povo. Da mesma forma, Jesus conquistou a terra para nós, nos deu como possessão, através do selo do seu Espírito. Efésios no capítulo 1 diz que nós somos selados, então nós já recebemos a terra, ainda não está plenamente consumado, porque falta a vinda de Jesus, mas a terra já é nossa por possessão. É isso que Josué está tratando aqui, e no capítulo 24... especialmente, ele vai chamar o povo para uma reunião. Josué está nos últimos momentos da sua vida, daqui a pouco ele vai morrer. Então, são palavras de um servo de Deus, alguém que amou a Deus, que serviu a Deus o tempo todo. E agora ele vai chamar o povo para ouvir as suas últimas palavras. E são três sermões que Josué prega aí, um no capítulo 22, onde ele chama as duas tribos e meio, ele fala a essas tribos a respeito do Senhor. Se você observar um pouquinho aí no capítulo 22, verso 1, então Josué chamou os Rubenitas, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Então uma reunião dessas tribos que ficaram além do Jordão, Josué fala a elas. Mas no capítulo 23 nós temos um outro sermão de Josué, que agora é dirigido aos líderes, especialmente aos líderes. O povo é chamado, mas Josué se dirige aos líderes. Capítulo 23, verso 2, chamou Josué a todo Israel, seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhe, já estou velho e entrando em dias. No capítulo 24 tem o último sermão de Josué, o último, e agora ele se dirige a todas as tribos, todo mundo é chamado para uma grande reunião. Capítulo 24, verso 1, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças, juízes, oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então imaginem que está tendo ali uma grande reunião, e é uma reunião que é realizada numa terra chamada Siquém. Porque em Siquém? Siquém é o cumprimento da promessa de Deus. Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7. Quando Deus chama Abraão, ele passa pela terra de Siquém e vai para Moré. E ali, naquele momento, na terra de Siquém, aonde Deus fala com Abraão e promete a terra, dizendo: toda essa terra será tua. É nessa terra também que Jacó, ele erige um altar e adora ao Senhor. Então é uma terra muito significativa. E agora Josué está com todas as tribos reunidas nesse lugar para dizer algo muito importante. Nos três sermões de Josué, o tema é um só: não se afastem de Deus. Cuidado com os deuses dessa terra. Cuidado com o povo dessa terra. Permaneçam firmes no caminho do Senhor. E aqui, meus irmãos, Josué está falando sobre uma grande necessidade. É a necessidade do povo estar totalmente e exclusivamente comprometido com Deus. O povo deveria levar isso a sério. Isso era muito importante para que o povo fosse abençoado. O povo deveria manter esse compromisso único e exclusivo com o Senhor. E por que Deus exige isso? Porque Deus exige que o seu povo seja somente dele. O próprio texto vai nos responder a essa pergunta, dizendo algumas questões. Primeiramente, Deus vai dizer que quer exclusividade, porque foi Ele quem redimiu o povo da escuridão. Aí o verso 14, ele fala sobre isso: agora pois temei ao Senhor, servi com integridade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, dalém do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Vejam, queridos, o povo de Israel, assim como nós, era tendente à idolatria. Era uma tendência que havia no meio do povo. Se a gente analisar os versos iniciais aqui do capítulo 24, Josué, ele começa narrando uma história, e ele vai lá para a história de Abraão. Ele vai dizer que foi ele quem deu a terra ao povo. Então as expressões aí são bem nítidas: é o próprio Deus trabalhando, é o poder de Deus operando e entregando a terra ao povo. Deus visitou a Abraão, a sua família, num tempo em que o povo, aquela família, não adorava ao Senhor. Na verdade, adorava a deuses pagãos. Adorava a deuses pagãos. E Deus vai lá graciosamente e resgata aquela família. O povo naquela terra estaria agora cercado por possibilidades de idolatria. E Josué está alertando o povo: cuidado para vocês não servirem a deuses que os vossos pais serviram da além do Eufrates. Ele está falando aqui sobre os deuses da Babilônia. Raquel, ela sai da casa do seu pai com Jacó e ela rouba os ídolos da casa. Então vejam, queridos, como a idolatria era algo que estava presente na vida do povo, era algo que fazia parte da caminhada do povo. Mesmo tendo sido abençoado por Deus, mesmo tendo recebido a terra, o povo ainda permanecia nessa perspectiva. E o profeta Ezequiel, ele alerta ao povo de Deus que estava vivendo na terra da servidão como espécies de prostitutas. Ezequiel capítulo 23, verso 8, o profeta fala sobre isso. Então a ordem de Deus é para que o povo tenha cuidado com essa questão. Deus resgatou o povo da escuridão. Aí Josué diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, dalém do Eufrates. Cuidado com isso. E no Egito, servi ao Senhor. Deitai fora os deuses, tirai do vosso meio. Deus está exigindo, está chamando o povo para uma exclusividade. O povo é chamado para temer ao Senhor. tema ao Senhor, agora pois temei ao Senhor. Essa expressão significa consideração daquilo que Deus é, Senhor, soberano, o Deus incomparável, e o povo deveria temer ao Senhor de coração e servir apenas a Ele. O salmista no Salmo 30, verso 4, ele diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então essa expressão significa que Deus fez algo maravilhoso pelo seu povo, e agora por causa disso o povo deve temer ao Senhor, deve se prostrar somente diante do Senhor, precisa ter cuidado porque foi Deus quem resgatou esse povo da idolatria. Vejam as expressões do verso 14, servir ao Senhor com integridade, essa palavra é totalidade, e fidelidade, que significa firmeza, servir ao Senhor com totalidade e firmeza. Queridos, imagina aí o povo de Deus numa terra cercada por muitos deuses, para todo tipo e para todo gosto, mas esse povo agora é desafiado a adorar a Deus exclusivamente, considerando que foi Deus quem resgatou esse povo da escuridão. Isso é o que Deus espera daqueles que são salvos por Ele. Nós já fomos resgatados das trevas, e agora Deus quer exclusividade de mim e de você. Deus quer que nós o sirvamos, Deus quer que nós consideremos o que Ele fez em nossa vida. Deus quer que nós observamos onde estávamos e onde estamos hoje. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Ele perdoou o nosso pecado, Ele resgatou a nossa vida, e hoje nós temos de trazer respostas de fé ao nosso Deus, vivendo uma vida exclusiva para Ele. Precisamos estar comprometidos com Ele. Nós temos, meus irmãos, no país hoje cerca de 50 milhões de evangélicos, dizem as estatísticas, mas é curioso que a igreja evangélica não surte tanto efeito na sociedade, exatamente por conta de uma vida que é vivida para Deus e para o mundo, de um evangelho que é pregado, que não muda a vida das pessoas, apenas traz uma espécie de remorso e não de arrependimento verdadeiro. Deus observa aquilo que nós estamos fazendo, Deus sabe o que, que há no nosso coração, a forma como nós estamos servindo a Ele. Por isso nós precisamos estar totalmente comprometidos com Ele. Uma segunda razão pela qual precisamos estar comprometidos com o Senhor é por causa da corrupção que ameaça o nosso coração caído. Nós temos uma tendência natural a buscarmos outras saídas, a buscarmos outros deuses. Franz Schaeffer, ele faz uma observação sobre a palavra escolher: escolhei a quem sirvais. Essa palavra, ela está num tempo verbal que significa uma ação contínua, passado, presente e futuro. É como se você lesse assim: eu escolhi, estou escolhendo e continuarei escolhendo. É algo que nós precisamos fazer continuamente, sempre buscando, optando por agradar ao Senhor, por viver exclusivamente para Deus, por conta da tendência natural do nosso coração. As coisas ainda não estão 100% realizadas em sua vida. Você já está salvo, mas também posso dizer que você continua sendo salvo. Posso dizer que Deus já te salvou, mas posso dizer também que Deus está te salvando. É como Paulo escreveu, dizendo que deixa as coisas para trás e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele diz que quanto a mim, não julgo haver ainda alcançado. Então, meus irmãos, nós moramos em um mundo caído, o nosso coração é tendente, o nosso coração ainda tem essa malignidade, embora sendo salvos por Deus, ainda carregamos esse aspecto que nós temos essa responsabilidade de inclinar o nosso coração para Deus. Então vejam que a soberania de Deus, ela caminha concomitante com a responsabilidade de cada um de nós. A Bíblia, ela defende, ela mostra que Deus é soberano, incomparável. No quesito salvação, Deus realizou tudo por nós, Deus fez tudo maravilhosamente. Nada restou para o homem fazer. Mas do outro lado, nós teríamos uma série de versículos da Bíblia que nos chama para dar resposta. Os profetas falam sobre isso. E Josué está dizendo aqui: escolhei hoje a quem servais. O que que vocês vão fazer? Deitai fora os deuses estranhos. É o chamado do Senhor para a vida de cada um de nós, assumir a nossa responsabilidade. Vinde e arrazoemos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então Deus é soberano, mas nós somos responsáveis diante dele para inclinar o vosso coração. Nós temos de procurar o caminho da vida. É claro que finalmente entendemos que é Deus quem opera em nosso coração poderosamente, mas do outro lado, isso não oblitera a nossa responsabilidade de viver o caminho de Deus, de escolher a Deus. Não é pecado e não é um erro teológico eu dizer assim, para você escolher a Deus, escolha o caminho de Deus. É claro que isso nasce de um entendimento que é Deus quem nos escolhe, é Deus quem faz. Mas do outro lado, nós também precisamos responder a isso, nos humilhando, nos colocando diante desse Deus de forma humilde. Se você deixar o seu coração, ele se endurece, a sua mente é tomada por perdição. Então, meus queridos, escolhei hoje a quem sirvais. Ele fala aí dos deuses do panteão babilônico. Eles estavam ali naquela terra, os deuses do Egito, que são os deuses do Nilo, da terra e dos céus. Havia um dizer que os faraós, eles recebiam a encarnação, ou a incorporação do Deus Sol, que era o principal Deus do Egito. Então é isso que Josué está alertando o povo. O povo daquela época, que estava ali na redondeza, vivia uma espécie de mentira, procurando deuses falsos, e o povo de Deus agora entra naquela situação e precisa ter muito cuidado com isso. Ele fala aí sobre o Deus, os deuses dos amorreus, esses eram Moloque, e também os deuses da fertilidade. Moloque exigia os sacrifícios de crianças, recém-nascidos teriam de ser entregues, sacrificados a esse Deus chamado Moloque. E os deuses da fertilidade, eles exigiam a prostituição cultual. O povo ia para o culto e ali precisava ter a prostituição por causa da adoração a esses deuses. Nós vamos ver mais à frente, meus irmãos, que o povo de Deus cai exatamente nessa esparrela. Então Josué está alertando o povo aqui. O povo vai obedecer por um tempo, mas mais à frente, o povo vai se esquecer de Deus e vai entregar os seus filhos em sacrifícios, vai viver essa questão da prostituição cultual. Tudo isso vai acontecer no meio do povo de Deus. Olha o Senhor alertando através de Josué. A tendência do coração é algo terrível. Josué chama o povo para se lembrar onde eles estavam. Tem um comentarista do Antigo Testamento chamado Martin Vudstra. Ele diz: a escolha entre servir ao Senhor e servir a todas as outras divindades era real, e essa era a preocupação principal de Josué. Josué está morrendo, mas ele está preocupado com o que vai acontecer do povo dali em diante. Escolhei a quem sirvais. Queridos, Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não há como servir a dois deuses. Nesse caso, Jesus está falando sobre as riquezas. Não tem como servir a Deus e às riquezas. Ou é de um ou é do outro. É uma tendência natural que perdura no coração humano. O profeta Jeremias diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Somente Deus pode conhecer e pode direcionar o coração. Queridos, devemos estar atentos a isso. Aquilo que Deus te deu de tão precioso pode facilmente se tornar um Deus em sua vida, como um filho, como um título, como dinheiro. São muitas coisas que podem flertar com o seu coração e tentar tomar o lugar de Deus. E infelizmente alguns filhos de Deus adoram ao Senhor, mas vivem com o coração dividido. Se você não inclinar o coração para Deus, corre o risco de você tê-lo tomado por deuses estranhos. Deuses estranhos aí em sua vida. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O tempo todo nós estamos vivendo nessa luta. Nós não temos Moloque, nós não temos os deuses da fertilidade, mas tem os deuses dessa geração: o ouro, os títulos, as conquistas, os aplausos humanos, os filhos, os bens. Aquilo que Deus nos deu de tão precioso pode facilmente querer usurpar o lugar de Deus em nossa vida. Cuidado com isso. Escolhei a quem se vais. Olha o que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está decidindo. Ele não pode decidir pelo povo, mas ele está decidindo por ele e por a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Imagine aí, meus irmãos, um senhor de já mais de 100 anos de idade, servo de Deus. Ele está alertando o povo sobre um perigo assustador, aterrorizador. É a tendência que o povo tem de se esquecer de Deus e servir aos deuses daquela terra. E o povo responde aí a partir do verso 16. O povo diz assim: olha, longe de nós, não, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Olha o reconhecimento do povo no verso 17: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, e nós, nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então eles começam a retratar as histórias de Deus, o que Deus fez, a forma como Deus operou. Nós não vamos deixar o Senhor. Aqui, meus irmãos, nós temos algo muito importante, porque essa terra de Siquém, ela estava entre duas regiões, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Nesse lugar, Deuteronômio capítulo 28, registra o momento que foi trazido a bênção e a maldição. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados, mas se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados e morrerão. E aí Deus diz: escolhe pois a vida, para que viva você e a sua casa. Mas o povo escolheu viver a idolatria. Essa terra de Siquém está entre esses dois lugares. E Deus está alertando o povo novamente, através do seu profeta, sobre essa questão que é muito importante. Se vocês abandonarem a Deus, Deus vai matar vocês. Essa era a principal preocupação de Josué. Josué sabia quem era Deus. Josué passou 40 anos no deserto, junto com Caleb, e já sabia que nem Moisés entrou na terra prometida. Conhecendo a Deus, Josué agora está alertando o povo sobre aquilo que poderia acontecer. O povo deveria responder com totalidade, com verdade. É chamado a inclinar o coração para o Senhor, para buscar ao Senhor. Essa é uma responsabilidade nossa, irmãos. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Quem pede, recebe. Se você não se levantar para fazer e ficar de braços cruzados, simplesmente as coisas não vão acontecer. Você quer um avivamento, o avivamento pertence a Deus, mas a você cabe essa tarefa de buscá-lo. Não é uma questão de mérito, que esse vai ser um meio para você conseguir, mas é que Deus promete responder àquele que chama pelo seu nome. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É Deus nos chamando, meus irmãos, para estarmos 100% comprometidos com Ele. O povo está dizendo que vai buscar. O profeta Joel, no capítulo 2, ele diz assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irá. E o que eu quero que fique bem claro em nossa mente, meus irmãos, que Deus é soberano, mas que você e eu, nós temos uma grande responsabilidade. Se a Igreja das Graças quiser, ela poderá experimentar coisas que ela nunca viu da parte de Deus. Se ela buscar o Senhor, se ela se humilhar perante Deus, se ela buscar o avivamento, você, se você fizer isso como família, como homem, como mulher, como servo, você vai ver coisas que você nunca viu. Deus vai operar profundamente no seu coração. Não é um adágio gospel, é uma verdade da palavra do Senhor. Resolva consagrar o seu coração, resolva se prostrar diante do Senhor, resolva buscá-lo, abandone tudo que desagrada ao Senhor, rasgue o seu coração e não as suas vestes. Para com superficialidade, aprofunde no relacionamento com o Senhor, busque a Ele de todo o coração. Deus vai te mostrar coisas poderosas e grandiosas. Ele já te mostrou muito, mas Ele tem muito mais para nos dar. Você crê nisso? Amém? Deus tem muito mais para nos dar. Vamos deitar fora os deuses estranhos, vamos tirar de nós aquilo que desagrada ao Senhor, e vamos viver uma vida plena para a glória do Senhor. A idolatria é um pecado terrível contra Deus. Vejam que o povo, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei, Josué está ao pé do monte, mas há um alarido, o povo gritando em festa, o povo já está adorando a um bezerro de ouro feito por Arão. Que peste, que coisa maligna, irmãos. A tendência do coração do homem, os ídolos, eles podem estar presentes na vida do povo de Deus, e nós precisamos deitar fora. Precisamos deitar fora. O que é, quem é o primeiro lugar na sua vida? Certamente é o Senhor, eu creio que é Deus. Agora, cuidado com associações. Não faça das coisas da terra o objeto da tua procura. Sirva a Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar. e as demais coisas nos serão acrescentadas. Você crê nisso? Busque ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Um filho, um cônjuge, uma casa, bens materiais podem se transformar facilmente em ídolos. O dinheiro pode se transformar em ídolos. Ele é um ídolo quando ele está tomando o lugar de Deus em nosso coração. É quando nós dizemos assim: olha, eu não conseguiria viver sem fulano. Aquela pessoa já é um ídolo na sua vida. Se Deus levasse meu filho, eu não sei o que seria da minha vida. Eu não conseguiria viver. Se Deus levasse meu marido, eu não conseguiria viver. Quer dizer que aquele objeto já foi sacralizado por você. É quando você deixa as coisas de Deus para usufruir das coisas do mundo. Isso facilmente rouba, usurpa o lugar de Deus em nosso coração. Então, queridos, estejamos completamente comprometidos com Deus. Deus quer compromisso de mim e de você. Você está pronto? Está disposto? Amém? Vamos nos comprometer exclusivamente com Deus. Mas esse texto nos ensina uma terceira questão pela qual nós precisamos estar comprometidos com Deus. É por causa do caráter incomparável de Deus. Veja o que Josué diz no verso 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, zeloso, não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. O povo respondeu dizendo que ia servir a Deus. Não, Josué, longe de nós não vamos deixar Deus não, Ele fez tudo por nós. Ele nos tirou do Egito, Ele nos mostrou sinais, Ele operou grandiosamente na nossa vida. Olha o que Josué diz, parece uma palavra de desânimo, parece um balde de água fria. Imagina aí, a pessoa chega com aquele ímpeto que vai servir, e de repente Josué joga um balde de água fria e diz assim: não, vocês não vão servir o Senhor, não podeis servir o Senhor. E por quê? Por causa do caráter incomparável de Deus. E aí Josué diz que Ele é santo, o Senhor é santo, é uma exortação, Ele é separado. É como se Josué dissesse: cuidado com ele, cuidado com ele. Josué já ouviu agir, Josué conhecia de perto a história, ele é Deus santo. Olha o verso 20, leia comigo o verso 20, vamos lá, igreja toda. Se deixardes o Senhor, eu acho que isso aqui deve ter dado um susto no povo, né? Se vocês deixarem o Senhor, mesmo depois que Ele abençoou vocês, Ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de ter feito o bem. Josué está dizendo aqui que esse é o Deus santo, Ele é santo e ciumento. É o que o verso 19 fala, Ele é Deus zeloso, Ele é Deus santo, que é a palavra separado de toda a criação, e a outra palavra é a palavra zelo, que é a palavra ciúmes. Ele é santo e Ele é ciumento, Ele não vai tolerar. Esse ciúmes de Deus, meus irmãos, não é tipo ciúmes humano, que é violento, que é usurpador. Esse é o ciúme que protege. Mas Deus protege a sua própria santidade. Deus é santo, e se vocês adorarem a outros deuses, Ele se tornará ciumento, Ele é ciumento, Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai extinguir vocês. É o que Josué está dizendo ao povo. Isso é impressionante, meus irmãos, porque é exatamente o que vai acontecer. É um profeta que está anunciando o que vai acontecer posteriormente. Deus virá contra esse povo e vai extinguir a muitos por causa da idolatria, porque esse povo vai buscar a outros deuses. E Deus então virá para machucar a esse povo, para matá-los. Tem um comentarista do Antigo Testamento que ele diz que essas palavras devem ser entendidas no seu próprio contexto. Todavia, a veemência delas não deve ser subestimada a ponto de serem diminuídas completamente. Então, Deus que é santo, ele exige exclusividade. O Deus a quem Josué se refere aqui é o mesmo diante de quem nós estamos hoje. É o Deus que requer exclusividade. É o Deus que requer santidade da nossa vida. Pedro retratou sobre isso lá na primeira carta, no capítulo 1, verso 15. Quando ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E Hebreus diz que sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Deus quer, meus irmãos, que nós sejamos um povo santo. É claro que isso tudo mediante o trabalhar dele em nosso coração. Mais uma vez, nós precisamos nos desviar do mal. Precisamos nos desviar de caminhos que desagradam o Senhor, para vivermos exclusivamente para Ele. Eu quero perguntar a você agora, querido, o que é que você tem feito que tem ferido a santidade de Deus? O que que você tem praticado? O que que é mais importante da sua vida? A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus justo. É claro que Ele é o Deus que nos abençoa, mas é o Deus que não tolera o pecado. A glória dEle, a santidade dEle não tolera o pecado. Nós temos de viver uma vida justa, santa, perante o Senhor. Não há graça e poder em nós de vivermos tamanha coisa, mas pela disposição das ferramentas que Deus nos deu, a palavra, a oração, a comunhão, nós devemos cada vez mais buscar ao Senhor com inteireza de alma, com inteireza de coração, considerando o que Deus fez por nós, considerando o que Ele está fazendo, entendendo a promessa dEle. Devemos nos afastar do mundo para servir exclusivamente a Ele. A Bíblia diz que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá para servir a dois deuses, ao Senhor e a outros deuses. Deus requer exclusividade. Agora lembre-se, talvez hoje você não tenha aí o Moloque, não tenha os deuses da fertilidade, você não tenha os deuses do Egito, mas nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Ideologias podem ser um ato de idolatria que afronta a santidade de Deus, postura que nós tomamos. Querido, se você vai casar o seu filho, fica um recado aqui para os jovens, adolescentes, pais. Você vai fazer um casamento, uma bênção de Deus. Faça desse ato um culto de louvor e adoração a Deus. Não queira trazer bebidas, festas. Isso agrada aos deuses da fertilidade e a Moloque, os deuses contemporâneos. Ah, mas se eu não fizer isso, os meus amigos não vão, vão ficar achando ruim. Estas são as tendências dessa geração, irmãos. Nós precisamos escolher a quem servir. Você serve a quem? Se você serve a Deus, Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Não fique sentando em mesinhas, rodada de cerveja, com os amigos, música popular brasileira, vivendo uma vida que agrada a Deus, mas ao mesmo tempo agrada aos deuses dessa geração, para satisfazer aos pseudos amigos, que não ama a Deus, que não conhece a Deus, que não servem a Deus. Fique atento, querido, a quem você vai servir: ao Deus verdadeiro, aos deuses dessa terra, ou aos deuses desse mundo. Se você quiser viver no mundo, saiba que Deus virará as costas para você, que Deus não se agradará daquilo que as suas mãos praticam, que o seu coração está inclinado. Sirva a Deus de todo o coração, sem santificação ninguém verá ao Senhor. Vejam que no verso 21, o povo responde outra vez, dizendo não, que vai buscar o Senhor. Nós queremos é buscar a Deus, Josué, pode ficar tranquilo. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. E Josué então faz um pacto, ali há uma aliança. Verso 22, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram, nós o somos. Agora pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Irmãos, ainda tinham deuses ali. Isso é uma lástima, um negócio desse. Depois de Deus fazer tudo, Rio Jordão, as mulheres de Jericó caíram, Deus deu vitória ao povo, Deus deu a terra, mas o povo ainda tinha ídolos em casa. Tirem fora os deuses que há no meio de vós, deitai fora, tira esse negócio daí. E a outra coisa, inclinem o coração, é o chamado de Josué para o povo praticar, é uma ação. Façam isso, tire os deuses, incline o coração para o Senhor. E o povo prometeu obedecer. Prometeu obedecer. Disse o povo a Josué 24, verso 24: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Uma aliança foi estabelecida ali. O povo prometeu buscar somente o Senhor. Mas na sequência, meus irmãos, Josué morreu. O texto fala aí, verso 29. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Josué morreu. E agora, o povo ainda vai perdurar, buscando ao Senhor, servindo a Deus. Mas daqui a pouco, no outro culto, o pastor Sávio, ele vai falar sobre esse assunto, sobre a morte de Josué, sobre o que acontecerá depois. Vai se levantar uma geração que não conhece a Deus, e essa geração vai fazer pior do que fizeram o povo lá no Egito e na Babilônia, vai se esquecer de Deus. Então, queridos, escolhei hoje a quem servais. Você já escolheu? Amém? Está firme no Senhor? Comprometido 100%? Em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, não troque a adoração ao Senhor, não troque a direção de Deus em sua vida. Sirva ao Senhor com toda a força do seu ser. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer compromisso. Se você não servir a Deus com a totalidade do seu coração, Deus não te aceita. Ele não aceita 90% de uma pessoa. Não, vou deixar aqui 10% para experimentar algumas coisinhas por aí. Deus não quer isso. Eu não estou falando que a gente não possa pecar ou cair em algum momento da nossa vida. Eu estou dizendo que Deus requer exclusividade. Deus vê a intenção do nosso coração a cada dia. E aqui, meus irmãos, algumas questões para a gente finalizar. dizer que são muitas vozes no mundo que tentam atrair o nosso pensamento e a nossa vida. Dinheiro, poder, posição, sucesso, muitas coisas tentam nos puxar. Mas nós precisamos de um posicionamento. Posicionamento. Não vou atrás de dinheiro, não vou atrás de posição, não vou atrás de sucesso, eu vou servir a Deus, vou viver a vida que Deus quer para mim, e o próprio Deus se encarregará de me abençoar. Nós já temos uma herança, meus irmãos, que é a terra, a eternidade diante do nosso Deus. Vamos viver para a glória dEle. Cuidado com as vozes do mundo, poder, conquistas. Não se esqueça de Deus. Onde você estiver, não se esqueça do Senhor. Você foi para casa de praia, não tem ninguém, está fora da igreja, está só sua família, muita gente não é crente. E de repente você conhece a Deus, mas entra na bebida, entra na música mundana, vive uma vida devassa, desregrada. Que tipo de Deus você adora? A vida cristã requer posicionamento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, quem quiser fazer, que faça. E outra coisa, se tiver dentro da sua casa, não deixe não, querido. Quem manda aqui sou eu, na minha casa não entra essas coisas não. Meu filho não é crente, os parentes dele não é crente, a responsabilidade é sua, a casa não é sua? Não, eu estou lá no quarto, estou lá na minha internet, estou até ouvindo os cultos da igreja, mas dentro da casa que Deus lhe deu está acontecendo a festa, e exige posicionamento, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos chamados, irmãos, em segundo lugar, para tirar do nosso meio tudo que desagrada ao Senhor. Os mínimos detalhes, as mínimas coisas, peça a Deus graça. Tem coisa que é muito forte para a gente mexer. Um Deus, por exemplo, quando Ele está constituído na mente de uma pessoa, no coração dela, toda vez que tenta tirar aquele Deus, Ele fica esperneando. Ele fica estribuchando, Ele rola pelo chão, Ele reage, porque Ele não quer sair. Mas em nome de Jesus, Deus te deu graça para tirar do seu coração, da sua vida. Se Ele quiser se espernear, que esperneie para lá, mas quebre esse negócio em nome do Senhor Jesus. Quebre esse negócio, deita aí fora aquilo que desagrada ao Senhor. Não deixe nada que afronta a santidade de Deus entrar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tire, se tem alguma coisa que você luta, que está muito forte, eu não consigo isso, você precisa se humilhar perante o Senhor. Não é você quem vai fazer, é o braço de Deus, é o poder de Deus, mas a você cabe o inclinar do coração, o inclinar dos olhos, dos ouvidos, para escutar aquilo que Deus está dizendo. E finalmente, meus irmãos, jamais podemos nos esquecer do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Amém? Nós estávamos mortos, éramos como ovelhas sendo levadas para o matadouro, cada uma desviando pelo seu próprio caminho, e de repente Deus nos pega, coloca nos seus braços, nos dá uma família, nos faz uma promessa de eternidade gloriosa ao seu lado. Jamais se esqueça de quem você era. Você estava acorrentado, você estava cego, era nu, não ouvia, mas agora Deus diz que você é filho, que você é rico, você tem uma promessa eterna ao lado do Senhor. Jamais se esqueça que Jesus Cristo já venceu, a terra já está conquistada, o projeto de Deus, na perspectiva dele, já está consumado. caminhe na direção do Senhor, viva para a glória dEle, adore ao Senhor de todo o seu coração, e Ele abençoará poderosamente a tua vida e a tua casa. Lembre-se, querido, que Deus abençoou a vida de Josué e também da sua casa. A promessa, a palavra de Josué é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa levantar com voz de arauto: não sou só eu, os meus filhos também, a minha posteridade também, os meus netos. A aliança de Deus conosco não é só para nós, é também para nossa família. Sirva a Deus e Deus vai te honrar grandiosamente. Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus que cumpre a sua palavra. Se lembre de Abraão em Siquém, se lembre de Jacó em Siquém, e agora se lembre de Josué também em Siquém, chamando o povo para honrar a Deus, para seguir na direção do Senhor. Se posicione, querido, não se acovarde, não se acovarde, não tenha medo, siga na direção do Senhor, tenha um posicionamento firme: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar ao nosso Deus. Onde está o seu coração? Que tipo de posicionamento você precisa tomar? Você sabe do que eu estou falando. Deus está vendo o seu coração, Deus sabe da sua mente. O que que você precisa tirar aí da sua vida, da sua casa? O que que você tem feito que tem desagradado ao Senhor? Por onde você tem andado? Deus está te chamando hoje. Se posicione em nome do Senhor Jesus. Entregue-se a Ele de todo o coração. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Nós queremos viver esse compromisso exclusivo com o Senhor. E na oração do salmista, ó Deus, te peço que sonde o nosso coração. Vê se há nele algum caminho mau. E guie-nos por teu caminho eterno. Moramos em um mundo caído, ó Deus, e ainda somos flertados pelas iguarias do mundo, como Daniel foi na Babilônia. Mas que nós sejamos tomados de temor pelo Senhor e resolvamos firmemente não nos contaminarmos com as finas iguarias do mundo. Abençoe, ó Deus, cada pai aqui, cada mãe, cada família, em nome do Senhor Jesus. Traz pureza aos nossos lábios, traz pureza à nossa mente, traz pureza ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Confessamos a Ti a nossa incapacidade de alcançarmos algum lugar pela força do nosso braço, por isso precisamos de Ti. Nos ajude, ó Deus, a quebrar os deuses que nos cercam. Se algum deles, ó Deus, tenta entrar em nosso coração ou já entrou, que ele seja destronado, seja tirado nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Que em nosso coração tenha apenas o Senhor. Tu és o amor da nossa vida, é o Deus da nossa história. Queremos servir e adorar o Senhor com toda a força do nosso ser. Não nos deixe, ó Deus, viver de forma distante do Senhor, mas nos dê um coração totalmente voltado para Ti. Traga, ó Deus, a nossa lembrança, traga ao nosso coração aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós, e que o processo seja agora, o tempo seja agora, o toque do Senhor seja agora. Louvado seja o Senhor, ó Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que alegria, ó Deus, poder isso com toda a igreja, dizer isso com toda a igreja, que nós queremos servir somente ao Senhor. Em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome para sempre. Eu quero, ó Deus, comprometimento exclusivo contigo. Queremos viver para a tua glória, queremos exaltar o teu nome sempre. Deus, se em algum ou outro momento formos flertados com as coisas do mundo, possamos dizer não. Possamos viver em santidade de vida, sendo santo, porque o Senhor é santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, querida igreja, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus, o nosso Pai amado, que o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém.